As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à identificação e detenção de um homem com 28 anos de idade, português, por fortes indícios da prática de crimes de homicídio qualificado, ocorrido ao início da madrugada deste 1 de outubro, numa esplanada de um estabelecimento comercial situado no centro da cidade de Santarém. Os factos ocorreram quando o arguido e a vítima, um homem de 35 anos, se confrontaram na esplanada na sequência de desavenças anteriores. O agressor, com uma arma branca, desferiu um golpe fatal sobre a vítima, causando-lhe a morte. Após a agressão, o indivíduo encetou fuga para a parte incerta, tendo sido possível a sua abordagem pessoal ao final do dia de sábado e a concretização da detenção fora de flagrante delito. As diligências efetuadas, incluindo a apreensão de arma branca utilizada na prática do crime, possibilitaram a obtenção de vasto suporte probatório de natureza testemunhal, documental e pericial. Um homem foi detido neste domingo, suspeito de ter ateado dois incêndios junto ao Parque Verde do Bonito, no entroncamento, sendo que estiveram em causa cinco focos distintos. Assim confirmou a Câmara Municipal em nota de esclarecimento publicada na rede social Facebook. Recorde-se que este já não é o primeiro fim de semana em que aconteceu este tipo de ocorrências, sempre com envolvência suspeita. A Polícia de Segurança Pública do Entroncamento e ainda a Guarda Nacional Republicana de Torres Novas e Vila Nova da Barquinha estiveram no local e detiveram então o homem que será o presumível autor dos fogos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Francisco, vereador do Partido Social Democrata, questionou a Câmara de Tomar sobre o acompanhamento que tem sido feito após a cedência de habitações sociais às famílias de etnia cigana, advertindo que deve haver um trabalho que facilite a integração dessas pessoas na comunidade. O eleito do PSD denunciou episódios relativos a queixas apresentadas à Polícia de Segurança Pública por pessoas que já residem nos bairros sociais de Tomar há largas dezenas de anos. Queixas essas reforçou devido a ruído, distúrbios, destruição de equipamentos e outros comportamentos menos adequados. Luís Francisco disse mesmo que há famílias que já devolveram as casas à Câmara por temerem pela sua segurança.
A questão de fundo é que cuidado, que trabalho tem havido para a integração destas famílias, que têm hábitos de vida próprios e característicos, portanto, fruto da sua antiga vida nómada e de uma vivência em barracas, para que se adaptem aos atuais equipamentos e à convivência com os vizinhos. Vizinhos que, note-se, são pessoas, que habitantes que viviam ou vivem nestes bairros, muitas vezes há mais de 50 anos, pessoas já com alguma idade, e que, pronto, que neste momento têm queixas ou apresentam queixas à polícia, à Câmara, e apresentam queixas em face do ruído, de distúrbios, de comportamentos menos adequados, destruição de equipamentos, de casas, que foram, entretanto, recuperadas pela Câmara Municipal. E a questão é, o que é que os serviços da Câmara, como é que têm trabalhado ou tratado estas situações? Que medidas é que estão a ser tomadas? Isto numa perspectiva de médio e longo prazo. Sabemos que isto não se vai resolver. Temos consciência, não se resolve de imediato, ou por chegar lá e dizer, sim, ou sabe, as coisas demorarão algum tempo a resolver, mas é preciso trabalhá-las. Também há, por vezes, há queixas, inclusive, de que os serviços da Câmara não atendem, pelo menos telefonicamente, os municípios que pretendem reportar situações concretas e que, no fundo, buscam sossego. Também se faz nota de que há famílias que não pertencendo a esta comunidade cigana, e às quais foram cedidas casas, também abandonam estas casas por evocando questões de segurança familiar, etc. Também há nota de que há moradores que estão a vender as suas casas nos arredores destes bairros e vão procurar morar noutras zonas.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, lamentou que se tente passar a ideia de que os problemas existentes nos bairros sociais são exclusivamente da etnia cigana, assegurando mesmo que assim não acontece e deu como exemplo o bairro 1º de Maio. O eleito do Partido Socialista admitiu ainda que a transição para outras habitações carece de um período de adaptação a quem nem portas ou nem casas de banho estava habituado a ter.
Primeira intervenção do vereador Luís Francisco foi focada numa etnia.
E isso é logo sempre o primeiro problema. Quando nós focalizamos ou generalizamos num grupo de pessoas, que é esse grupo de pessoas que cria um determinado problema. Ora, isso não é verdade. E, nomeadamente, em relação ao bairro 1º de Maio, é porque fique claro, não é verdade. Quer dizer, há episódios com várias pessoas, sejam lá elas de etnia que for. E, se calhar, a maior parte das vezes não são até relacionados com a tal etnia. Agora, sim, também é verdade, como é evidente, que quem durante 40 ou 50 anos viveu numa barraca e sem nenhuma condição, em alguns casos sem ter sequer uma casa de banho, cerca de metade, talvez metade das barracas do Flecheiro não tinham sequer casa de banho. E, portanto, é óbvio que quando há uma transição para uma outra habitação, há necessidade de adequar comportamentos. E isso não se faz de um dia para o outro, demora algum tempo. É esse, em grande medida, trabalho que quer os serviços sociais municipais, quer também em articulação com algumas outras instituições, num trabalho sempre em rede, se tem vindo a fazer. E isso, naturalmente, demora o seu tempo. Mas isto é válido para esta comunidade, mas também é válido para outras famílias que não têm nada a ver com esta etnia, porque também temos outras famílias onde houve problemas semelhantes de adequação à utilização de uma habitação. Às vezes coisas simples, como saber ligar um esquentador ou ter cuidado com o fogão que é diferente daquele que se utilizava. Enfim, claro, depois há as questões de sociabilidade. Obviamente que se eu vivia numa barraca, num acampamento, que nem portas tinha, em bom rigor, se calhar eu nunca me habituei a perceber que à noite não posso bater a porta. E isso vai demorar algum tempo até me habituar. Ou que não, obviamente não posso ter música à meia-noite ou às 11 da noite. Quer dizer, é evidente que há episódios desses, claro que sim, mas vão sendo trabalhados e têm, francamente, com a dimensão daquilo que é o nosso parque habitacional, vindo a melhorar bastante.
Habitações sociais, problemas do foro social no Conselho de Tomar-se, um dos assuntos em destaque na recente sessão da Câmara de Tomar.
Rádio R, informação.
A urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda o bloco de partos do Hospital de Abrantes estão com acesso condicionado. Assim será até às 9 da manhã desta terça-feira. Segundo indicações do portal do Serviço Nacional de Saúde, esta será mesmo uma das semanas com mais transtornos dentro daquele conjunto de especialidades. Desta forma, estão previstos mais transtornos a partir das 21 horas desta quarta-feira até às 9 da manhã de quinta, sendo que os serviços voltam a ficar com acesso condicionado às 9 da manhã de domingo. Ou seja, o Hospital de Abrantes é, nesta altura, aquele que mais limitações apresenta à escala nacional. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, fala em tempestade perfeita, justificando esta análise com o facto de haver registro para profissionais em férias e outros estão com doenças.
Há um conjunto de que quase que se chama uma tempestade perfeita. É férias, é trabalhadores doentes, trabalhadores alguns com doenças prolongadas e, portanto, é quase que uma tempestade perfeita. O que nós fizemos sentir junto ao Conselho de Administração é que parece que se está descansado, porque já se disse que não pode abrir e, portanto, pode ir para o outro lado. Esses anúncios, no nosso entender, foram totalmente despropositados, porque se fosse fazer isso para todo o conjunto de urgências a nível nacional, e inclusive noutros serviços e noutras áreas de serviços públicos, íamos chegar à conclusão de que não se podia viver neste país. Por exemplo, se os piquetes de eletricidade estão todos constituídos, portanto, se os piquetes dos bombeiros têm todos os recursos humanos necessários, aliás, muitas vezes a conclusão que não têm, porque é preciso realmente deslocar equipas de bombeiros de outros lados, até bem distantes. Há aqui este problema, esta questão de quase tempestade perfeita, mas estamos em crer que as nossas advertências foram tidas em conta, porque, inclusive, é do bom funcionamento agora que vai justificar que no futuro continue. Mas depois também não compreendemos como é que, e aliás, Tomar foi recentemente cenário para uma destas situações, que é médicos que se reformam, que querem continuar a trabalhar e, como pediram umas semanas depois, em vez dos 6 meses antes de reformar, nem sabiam até a data em que se iam reformar, mas há uma questão legal que, para um profissional da saúde continuar a trabalhar no SNS, terá de pedir 6 meses antes da reforma. Se ele não sabe quando é que vai ser reformado, qual é a data em que sai a reforma, como é que ele poderia pedir 6 meses antes? E estas questões estão paradas e há médicos que sempre trabalharam no SNS, também trabalham no privado, mas sempre trabalham no SNS e não se importavam efetivamente continuar a trabalhar no SNS, como se viu na Sabacheira, e o que é verdade é que por questões de cara a cara em termos legais, essas situações não são possíveis. Isto é inadmissível para quem diz que quer valorizar o SNS.
Urgência de Obstetrícia e Ginecologia, bloco de parte também do Hospital de Abrantes, prevê-se uma semana de veras complicada. Está apresentada a edição do 2022 da Feira de Santa Iria de Tomar. Será de 14 a 23 de outubro, sendo que o destaque principal estará centrado na histórica Feira das Passas, na mostra de produtos locais, nas tasquinhas, nos divertimentos e, claro, no cartaz musical que este ano conta com nomes de peso. Assim são os HMP, dia 14, Pedro Brunhosa, dia 15 e David Carreira, a 22. A apresentação formal do programa decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho da Câmara de Tomar, a ocasião em que marcaram presença os vereadores Hugo Cristóvão, Filipa Fernandes e Hélder Henriques. Foi a responsável pelo pôr dos mercados e feiras que deu então a conhecer os moldes desta edição da Feira de Santa Iria.
Quisemos, obviamente, com uma várzea renovada e com um espaço amplo para grandes eventos, que a feira retomasse essa lembrança de voltar um pouco àquele que é a Várzea Grande, e por isso a feira começa no mercado e vai até à Várzea Grande, por daí chamámos a Feira de Santa Iria do mercado à Várzea Grande. Porque do mercado à Várzea Grande, o que é que acontece no espaço do mercado? No espaço do mercado acontecerá, portanto, tudo o que é parque de diversões e as típicas tasquinhas já habituadas pelas nossas associações, dinamizadas pelas nossas associações, que é, no fundo, quando comemos as últimas sardinhas do ano e celebramos aquele que é o convívio concelhio, representado ali também pelas associações que normalmente dinamizam aquele espaço. Depois, vamos até ao passadiço, conhecido ali lateral à Casa dos Cultos, conhecido por o passadiço, e onde podemos encontrar o artesanato. Qual artesanato? Artesanato africano, que já é habitual da nossa Feira de Santa Iria, mas este ano demos-lhe também um cunho muito português, muito tradicional, e trouxemos o artesanato português. E, portanto, no passadiço poderemos encontrar todo o tipo de artesanato. Vamos então até à Rua dos Arcos. Tudo isto é um percurso itinerante. A ideia é que a feira não seja partida e que, através de um percurso, possamos estar sempre dentro da feira. Entramos dentro da Rua dos Arcos, onde chamamos-lhe a Rua do Comércio, onde podemos encontrar todo o tipo de bijuteria, cutelarias, calçado, malas e não só. Portanto, o que já lá vive, o que já lá habita, os nossos restaurantes, o nosso comércio tradicional, e portanto daí chamámos Rua do Comércio, porque queríamos que aquela rua fosse integrada com todos os que lá estão diariamente e com aqueles que vão para lá coabitar na altura da Feira de Santa Iria. E portanto chamamos-lhe assim a Rua do Comércio. Esta rua vai dirigir-se até às traseiras do Tribunal. Aí, pela lateral esquerda, vamos dar continuidade à nossa feira com a nossa tradicional Feira das Passas. Portanto, a lateral do Tribunal encontraremos a nossa tradicional Feira das Passas, com todas aquelas senhoras que vêm neste momento escoar aquilo que é o seu produto sazonal e, portanto, já é habitual também da nossa feira, faz parte, e está cá muito bem enquadrada também na nossa feira.
Feira de Santa Iria em Tomar, de 14 a 23 de outubro.
Rádio F, a primeira a informar.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, voltou a defender, em entrevista à ERTE, que o seu concelho teve um acréscimo de população no decurso dos últimos anos, contrariando os dados dos censos de 2021, que apontaram para uma perda de 0,3% relativamente à realidade de 2011. O autarca reforça que a autarquia fez chegar essa discordância ao Instituto Nacional de Estatística, precisamente com factos que justificam a tese de que há mais pessoas a residir no entroncamento. Jorge Faria aponta para a centralidade e qualidade de vida associadas ao concelho, fatores que, sublinha, têm atraído, por exemplo, uma vasta comunidade de estrangeiros, em especial brasileiros e angolanos.
Que não são reais, porque os resultados do INEST dão-nos uma população semelhante à que tínhamos há 10 anos atrás. E é visível, e pelos vários indicadores socioeconómicos da cidade, é visível o aumento da população. Aliás, o próprio INE, nas estatísticas oficiais, e ao mesmo tempo que estava a dizer que a população é semelhante à 10 anos atrás, estava a publicar estatísticas oficiais a dizer que havia um aumento de população de cerca de 10%. E é verdade, nós sentimos no entroncamento a habitação, as casas que estavam devolutas foram vendidas, as casas em segunda mão, tem havido construção nova, o mercado de arrendamento funciona. Quando temos assistido à chegada à nossa cidade de largas centenas de pessoas que, de outras partes do país ou mesmo do estrangeiro. Como sabe, nós hoje temos uma comunidade imigrante muito forte na cidade, temos cerca de 50 nacionalidades diferentes, sendo que, obviamente, a comunidade brasileira e a angolana são as mais representativas. Nós, nas escolas, temos um elevado número de filhos de imigrantes, que constituem fortes desafios para nós e interessantes desafios, porque eu prefiro estar a discutir e a resolver problemas de uma população que cresce do que uma população que diminui. Isso, as razões têm a ver com a nossa qualidade de vida, têm a ver com a centralidade, têm a ver com os acessos fáceis, quer rodoviários, ferroviários. Terá também a ver, com certeza, com a estratégia do governo ao apoiar a redução das tarifas e que permite que hoje uma deslocação para Lisboa através de uma assinatura mensal custe menos de metade do que estava há 3 anos atrás. Portanto, a existência de emprego no entroncamento, em Torres Novas, em Tomada, aqui na nossa região, porque assiste também a um fenómeno curioso, que é, inicialmente vêm pessoas para cá, da zona da Grande Lisboa, por exemplo, numa perspectiva de fazer a viagem diária para trabalhar em Lisboa, porque o passo de facto diminuiu. O passo custava 256 euros, agora custa 120 euros. Mas rapidamente essas pessoas também percebem que aqui na região conseguem encontrar emprego e transferem também os seus empregos para cá. Isso tem a ver também com a nossa dinâmica aqui da região, com o entroncamento e toda esta região à volta nessa matéria.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, aqui numa análise à população do seu concelho e aos incentivos à natalidade.
Rádio R, informação.
Ainda não foi desta que o Sporting de Tomar conseguiu inverter a tendência dos últimos anos diante do Hockey de Barcelos. Os minhotos são mesmo a besta negra dos nabantinos e neste domingo não fugiu à regra. Os barcelenses venceram por 7-2 e continuam assim 100% vitoriosos neste arranque de competição, naquela que foi a primeira derrota do Sporting de Tomar. Convém recordar o difícil início dos nabantinos diante duas das candidatas, mas ainda assim já houve lugar à conquista de 4 pontos. Vamos então aos resultados. Resultados, terceira jornada, Valongo 3, Porto 5, Oliveirense 5, Parede 3, Juventude Viana 2, Ribadave 1, Paço de Arcos 3, Sporting 4, Famalicense 6, Murches 5 e Barcelos 7, Sporting de Tomar 2. A 22 de novembro joga-se o Hockey Clube de Braga, Benfica. Na frente da tabela classificativa está o Hockey de Barcelos, 9 pontos, segundos Benfica, Sporting, Famalicense e Porto, todos eles com 6, sexto Oliveirense com 5, sétimo Sporting de Tomar, 4 pontos. Oitavos Valongo, Paço de Arcos, Juventude Viana e Hockey Clube de Braga com 3. Décimo segundo Murches, 1 ponto. Décimos terceiros Ribadavia e Parede, que ainda não pontuaram. Três jornadas, três vitórias. É este o rendimento de União do Tomar e Fazendense na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Registo que confirma estarmos perante dois dos mais fortes candidatos à subida, isto numa ronda marcada pelos triunfos de Amiense e Salvaterrense, este último com surpresa na recepção ao Mação, que continua sem pontuar. Destaque ainda pela positiva para Alcanonense e Samora Correia, que se confirmam como equipas a ter em consideração nesta prova. Vamos então aos resultados. Terceira jornada, Amiense 5, Águias de Alpiarça 3, Fátima 0, Alcanonense 3, Ferreira do Zezer 2, Benavente 2, Entrocamento Atlético Clube 1, Samora Correia 2, União de Tomar 1, Cartacho 0, Oriense 2, Abrantes e Benfica 2, Fazendense 6, Torres Novas 0, Salvaterrense 4, Mação 2. Na frente, duas equipas, Fazendense e União de Tomar, ambas com 9 pontos, terceiro Salvaterrense e Amiense com 7, quintos Alcanonense e Águias de Alpiarça têm 6, sétimos Oriense e Samora Correia com 5, nono o Ferreira do Zezer com 4, décimos o Entrocamento Atlético e o Cartacho com 3, décimos segundos Fátima, Abrantes e Benfica e Benavente 1 ponto, décimos quintos Mação e Torres Novas, que ainda não pontuaram.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte da Rádio Web, sei que é segunda-feira, mas não resisto, dada a gravidade que atribuo aos recentes acontecimentos, a dedicar esta nota do dia a falar-lhe de salsa. Começo a falar da minha relação com a salsa. Sim, falo-lhe da erva aromática que se ama ou que se odeia. E a verdade é que sinto que a minha relação com a salsa tem um paralelismo com a relação dos portugueses com o socialismo. Eu odeio salsa. Sei que, independentemente da excelência do prato, se as minhas papilas gustativas sentem a folha de salsa, sinto uma repulsa imediata. A salsa tem a capacidade de se apoderar e sobressair sobre entre os vários sabores do prato, por mais exóticos que sejam. Mas, ao mesmo tempo, é uma erva aromática super utilizada em Portugal e, como tal, dou por mim a pensar, deixe-me experimentar uma vez mais, pode ser que passe a gostar, já que tantos gostam. A conclusão é sempre a mesma e o prato acaba destruído. A relação dos portugueses com o socialismo creio que é igual à minha relação com a salsa. Uma das últimas sondagens que saiu afirma que metade dos portugueses considera o trabalho do governo mau ou muito mau. No entanto, é o mesmo governo que obteve maioria absoluta. Os portugueses, porque o vizinho vota PS, acaba por votar mesmo sabendo que um desvenda na sua maioria é ficção, que vão endividar mais o Estado, que vão alimentar mais ainda os seus bois e vamos continuar cada vez mais pobres e dependentes do Estado, porque é assim que eles nos querem. Triste sinal a nossa. E do socialismo nacional, passo para o socialismo local, dizendo que na última Assembleia Municipal senti uma enorme saudade da nossa Presidente de Câmara, Anabela Freitas. E desengano-se quem acha que estou a ser irónico. A Sra. Presidente teve uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente e, como tal, foi substituída na Assembleia Municipal. Sei que são 5 horas de reunião, mas convido os tomarenses a ouvir e a analisar o que foi dito naquela reunião e perceber a gravidade do que se passa no nosso Conselho e, pior, o que nos espera, espero que não, se o PS continuar a governar o nosso Conselho. Neste momento pergunta-se porque é que senti saudades da Presidente. Concordando e discordando politicamente, a Presidente sabe manter a elevação do discurso, valoriza na maior parte das vezes o órgão importante para o Conselho que é a Assembleia Municipal, e então comparado com o que se ouviu nesta reunião, arrogância, prepotência e piques ditatoriais é algo que não lhe reconheço de todo. Na passada Assembleia Municipal, soubemos então que não era relevante partilhar no Facebook do Município uma Assembleia Municipal em que foi discutido durante horas o estado do Conselho. Soubemos também que as moções que são aprovadas em Assembleia Municipal, muitas vezes por unanimidade, são meras e passo a citar opiniões. Fim de citação. E que, num total desrespeito pelos tomarenses que falaram por direito próprio no início da sessão, a prática de skate deve ser feita em qualquer parte da cidade. Na ordem de trabalho estava também a discussão da descentralização de competências do Estado para os municípios. Também importante, não acha? Sabe que documentos foram enviados para os deputados para a preparação deste ponto? Exatamente. Nenhum. E ainda tivemos a ouvir o Sr. Vice-Presidente dizer que existem estudos que indicam os valores por não estar em causa, mas que não se considera relevante, naquela altura, partilhar com os deputados. Tivemos ainda um momento caricato em que um documento técnico apresentado no ponto para justificar a não diminuição ainda mais do imposto de IRS devolvido aos portumarenses, ter mais gralhas do que factos. Mas está tudo bem. Infelizmente, o afastamento dos portumarenses da política é gritante. E eu diria propositado. Desafio os portumarenses a ouvir a Assembleia Municipal e a tirar as suas próprias conclusões. Não é brincadeira. É o futuro dos nossos filhos e netos que está em causa. É caso para dizer, volte, Presidente, está desculpada. A bem da elevação do discurso e da dignificação do papel do político.
Francisco Tavares e a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.